Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza.
La semana do Papa. Uma síntese das principais atividades e mensagens do Santo Padre. Uma rubrica da Rádio Vaticano em língua portuguesa. Na segunda-feira, dia 28, dia seguinte ao domingo da Divina Misericórdia, em que foram canonizados os Papas João XXIII e João Paulo II, o Papa Francisco reuniu-se com o Conselho de Cardeais, que mantiveram encontros de trabalho de 28 a 30 de abril. Tratou-se da quarta reunião do Papa com este Conselho de Cardeais, por ele nomeado em abril de 2013, para o aconselharem na redação de uma nova Constituição para a Cúria Romana. Participaram todos os membros: o hondurenho Óscar Rodrigues Maradiaga, coordenador; o italiano Giuseppe Bertello; o chileno Francisco Errázuriz Ossa; o indiano Osvaldo Gracias; o alemão Reinhard Marx; o congolês Laurent Monsengwo Passinia; o norte-americano Sean O'Malley e o australiano George Pell. Com eles esteve o secretário, o bispo de Albano, Dom Marcello Semeraro. Também na segunda-feira, dia 28, o Papa Francisco recebeu em audiência os reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia, acompanhados pela comitiva oficial presente em Roma, para celebrar os novos Papas Santos. Na quarta-feira, dia 30 de abril, o Papa Francisco, na audiência geral na Praça de São Pedro, propôs uma catequese sobre o dom do intelecto, que é verdadeiramente uma graça do Espírito Santo.
Como sugerisce a palavra stessa, l'intelletto permette de intus leggere, cioè di leggere dentro.
Como sugere a própria palavra, o intelecto permite intus leggere, ou seja, de ler dentro, e este dom faz-nos entender as coisas como as entende Deus, com a inteligência de Deus. O próprio Jesus, continuou o Santo Padre, prometeu-nos que o Espírito Santo havia de nos recordar os seus ensinamentos e guiar-nos para a verdade total. Para sabermos como isto se realiza, vale a pena recordar o que sucedeu com os dois discípulos a caminho de Emaús, destacou o Papa. À medida que iam ouvindo Jesus explicar-lhes nas Escrituras que ele devia sofrer e morrer para depois ressuscitar, a mente deles abriu-se e reacendeu-se a esperança nos seus corações. É precisamente o que o Espírito Santo faz num cristão, com o dom do entendimento. Abre uma brecha na obscuridade da nossa inteligência e do nosso coração e faz de nós verdadeiros crentes, capazes de saborearmos tudo aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra e de nos alegrarmos com tudo aquilo que Ele opera na nossa vida. Que o Senhor nos dê este dom para entender as coisas que acontecem como Ele as entende e, sobretudo, para compreender a palavra de Deus no Evangelho. Na manhã do dia 2 de maio, o Papa Francisco esteve com os membros do recém-criado Conselho para a Economia e pediu-lhes transparência e eficiência na ação que agora iniciam. Esteve também na sexta, dia 2, com o Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos.
Relativamente à audiência ao Presidente José Eduardo dos Santos, o comunicado oficial, entretanto divulgado, refere que o mesmo se encontrou sucessivamente com o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, que se encontrava acompanhado por Dom Dominique Mamberti, Secretário para as Relações com os Estados.
Durante os cordiais colóquios, foram evocadas as boas relações existentes entre a Santa Sé e a República de Angola. Falou-se, de modo particular, do projeto de acordo bilateral relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica no país. Nesse contexto, não se deixou de fazer referência ao importante contributo que a Igreja Católica oferece ao país com as suas instituições de caráter educativo e sanitário.
Por fim, foram passados em resenha alguns desafios que dizem respeito ao país e à região, tais como a luta contra a pobreza e contra as desigualdades sociais, o desenvolvimento integral da pessoa, a reconciliação, a justiça e a paz, com particular atenção às diversas situações de conflito que envolvem o continente.
Na missa em Santa Marta, no dia 2... O Papa Francisco afirmou que chorou pelos cristãos que foram recentemente crucificados, considerando que há pessoas que ainda matam em nome de Deus. Para consolidar a sua mensagem da homilia, apresentou três ícones de interpretação das leituras do dia.
Prima icona, Jesus com a gente, o amor, a estrada que Ele te ensinou.
O primeiro ícone, Jesus com a gente, o amor, o caminho que Ele nos ensinou, no qual devemos andar. O segundo ícone, a hipocrisia destes dirigentes religiosos que tinham aprisionado o povo com todos estes mandamentos, com esta legalidade fria, dura, e que pagaram para esconderem a verdade. Terceiro ícone, a alegria dos mártires cristãos, a alegria de tantos irmãos e irmãs nossos que na história sentiram esta alegria, este agrado de serem julgados dignos de portarem ultrajes em nome de Jesus. E hoje há tantos. Pensei que em alguns países, apenas por levar o Evangelho, vais para a prisão. E tu não podes levar uma cruz, fazem-te pagar uma multa. Mas o coração está feliz. Os três ícones, olhemo-los hoje, é parte da nossa história da salvação.
Ti faranno pagare la multa, ma il cuore è lieto. Le tre icone, guardiamole oggi, è parte della nostra storia di salvezza.
No sábado, dia 3 de maio, o Papa Francisco recebeu os bispos do Sri Lanka, que vieram a Roma em visita ad limina apostolorum, e disse-lhes que é fundamental, na missão da Igreja no país, o anúncio do Evangelho, o contributo para a reconciliação e reconstrução nacional, a ação caritativa, o diálogo interreligioso e ecuménico e a pastoral da família. No final da manhã, de sábado, dia 3, o Papa Francisco recebeu em audiência na Sala Paulo VI milhares de membros da Ação Católica Italiana na conclusão da 15ª Assembleia Nacional, subordinada ao tema Pessoas Novas em Cristo Jesus, corresponsáveis da alegria de viver. O Santo Padre apresentou-lhes três verbos que podem constituir uma orientação no caminho da vida: permanecer, caminhar e alegrar-se. No domingo, dia 4 de maio, no Regina Celli, ao meio-dia na Praça de São Pedro, o Papa Francisco, na tradicional alocução antes da oração mariana deste tempo pascal, em primeiro lugar, evocou, com preocupação, as tensões que se vivem na Ucrânia.
Prego com voi per le vittime di questi giorni.
Rezo convosco pelas vítimas destes dias, pedindo que o Senhor infunda nos corações de todos sentimentos de pacificação e de fraternidade. Estendendo o seu olhar também ao Afeganistão, o Papa recordou as vítimas do enorme desabamento ocorrido há dias numa aldeia do país.
Deus onipotente, que conhece o nome de ognuno di loro, acolga tutti nella sua pace.
Deus Omnipotente, que conhece o nome de cada um deles, acolhe a todos na sua paz e dê aos sobreviventes a força para prosseguirem com o apoio de todos os que se esforçam por aliviar os seus sofrimentos.
Relativamente ao Evangelho deste domingo, evocando o episódio dos discípulos desiludidos que recobram a fé e a esperança, observou o Papa.
La strada di Emmaus diventa così símbolo do nosso caminho de fé.
A estrada de Emaús torna-se assim símbolo do nosso caminho de fé. As Escrituras e a Eucaristia são os elementos indispensáveis para o encontro com o Senhor.
Também nós muitas vezes chegamos à missa dominical com as nossas preocupações, dificuldades, desilusões. E encontramos na liturgia da palavra Jesus que nos explica as Escrituras e que reacende nos nossos corações o calor da fé e da esperança. Depois, na liturgia eucarística, Jesus doa-se a si mesmo como o pão da vida eterna.
C'è sempre una parola di Dio che ci dà l'orientamento dopo i nostri svandamenti.
Há sempre uma palavra de Deus que nos orienta depois dos nossos extravios. Através dos nossos cansaços e desilusões, há sempre um pão partilhado que nos faz prosseguir no caminho.
A Semana do Papa de hoje fica por aqui. Voltamos de hoje a 8 dias com mais uma síntese informativa das principais atividades do Santo Padre. Para todos, uma saudação amiga e continuem sempre ligados na Rádio Vaticano em língua portuguesa.